Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Segue o trabalho da Operação Lava Jato. Hoje, o advogado Roberto Teixeira presta depoimento ao juiz federal Sérgio Moro em Curitiba. Confira com a Lola Dias.
O advogado Roberto Teixeira, réu em um processo da Operação Lava Jato que envolve o ex-presidente Lula, deve ser ouvido hoje pelo juiz federal Sérgio Moro. A audiência deve ser realizada por videoconferência, já que o advogado está em São Paulo. Inicialmente, Teixeira seria ouvido no mesmo dia em que Lula prestou depoimento a Sérgio Moro, mas ele foi internado no último dia 5 por insuficiência cardíaca. A defesa dele protocolou então um pedido para remarcar o depoimento. Depois do depoimento de Roberto Teixeira, o processo chega à fase final. Moro vai determinar os prazos para que a acusação e a defesa apresentem as alegações finais. Depois o juiz define a sentença, podendo condenar ou não os réus. Não há prazo para que Moro dê a sentença. Segundo o Ministério Público, Teixeira teria ajudado a intermediar um pagamento de propina da Odebrecht ao ex-presidente Lula. De acordo com a denúncia, a Odebrecht comprou um terreno para a construção da nova sede do Instituto Lula e um apartamento vizinho ao que o ex-presidente mora, em São Bernardo do Campo. Lola Dias, para o Paraná de hoje.
Você tem acompanhado a gente falando aqui sobre o rombo nas contas do INSS, a necessidade de uma reforma na Previdência para acabar com esse rombo. Só que há alguns vazamentos que a gente, por mais que trabalhe, parece que não consegue resolver. Por exemplo, mortos ganharam R$1 bilhão do INSS. Segundo um levantamento da Controladoria Geral da União, mais de 100 mil pessoas receberam esse dinheiro do benefício, mesmo depois de terem falecido. Acompanhe com Henrique Carmo.
O INSS pagou mais de R$1 bilhão a beneficiários que já morreram. Os dados são de um relatório elaborado pelo Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, feito entre janeiro e agosto de 2016. Foram mais de 100 mil pessoas que tiveram o dinheiro depositado na conta corrente, mesmo após terem falecido. Segundo Cristiano Paulo Soares, coordenador dessa área na CGU, os erros de pagamento ocorrem devido a falhas de comunicação.
A legislação que rege a informação que o cartório tem que passar para o INSS sobre os óbitos, ela exige que o cartório informe até o décimo dia subsequente do falecimento. Então esse gap aí, ele faz com que o INSS tenha uma diferença aí de dados que comprometem esse pagamento, entendeu? O segundo é a forma como é pago em conta corrente, normal. E esse pagamento em conta corrente normal, ele faz com que, em algum momento, por uma mudança de normativo, o banco alegue um sigilo bancário para poder não movimentar essa conta, não devolver o dinheiro pago de forma indevida pelo INSS.
O especialista cita alguns exemplos que podem solucionar o problema.
A legislação foi feita numa época que não tinha a comunicação que a gente tem hoje. Acho que com os sistemas e com a forma de comunicação atual, eu creio que seria mais rápido, entendeu, a comunicação. Segundo, em algum momento, o INSS negociar com os bancos alguma cláusula no contrato de pagamento para que essa forma de depósito em conta corrente tivesse algum tipo de bloqueio, que falasse assim, ó, esse dinheiro é público, esse dinheiro não é do beneficiário. Se ele morreu, ele não tem direito àquele dinheiro, entendeu? Acho que essas duas situações resolveriam a questão.
De acordo com a CGU, para que os bancos devolvam o dinheiro ao INSS, é necessária uma ação judicial por parte do Instituto Nacional de Seguro Social. De Brasília, Henrique Carmo.
A Semana de Trânsito tem uma programação especial aqui no Paraná. Confira com a Camila de Oliveira.
O Departamento de Trânsito do Paraná organiza até a próxima segunda-feira uma série de atividades para celebrar a Semana Nacional do Trânsito. O objetivo é alertar a população sobre como as escolhas individuais podem fazer a diferença. A programação inclui blitz educativas, palestras, brincadeiras, teatros e a entrega de materiais de conscientização. As ações acontecem em todas as unidades do DETRAN e têm apoio de instituições públicas, privadas, escolas e sociedade civil. Camila de Oliveira para o Paraná de hoje.
Os agricultores estão enfrentando, neste momento, um problema para dar início à próxima safra. É que, com a falta de chuva, não há como começar o plantio da soja. Mas, pelo menos até aqui, isso está interferindo pouco no faturamento da agropecuária paranaense. O faturamento, neste ano, cresceu mais de 1,5% acima da inflação. Confira com Léo Gomes.
O valor bruto da produção agropecuária do Paraná no ano passado atingiu R$ 88,830 bilhões, o que corresponde a um crescimento real de 1,7% em relação ao ano anterior. Esta é a versão definitiva do faturamento bruto da produção agropecuária paranaense, contabilizada pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento. De acordo com o secretário estadual da Agricultura, Norberto Ortigara, apesar do ano passado ter sido um momento difícil para a economia e com clima adverso durante o desenvolvimento das lavouras, o resultado comprova que o setor agropecuário paranaense ainda apresentou um resultado positivo. Para ele, a expectativa é de uma melhora ainda maior no setor, com destaque para a safra de soja.
Certamente vamos fazer uma grande safra. Não tenho particularmente ilusão ou perspectiva de que possamos repetir o excepcional desempenho de 2016-17. Mas se tivermos uma boa tecnologia, uma boa cobertura de solo, um solo bem resolvido, né, a gente suporta eventuais veranicos. E eu espero, assim, com esse crescimento de área de 3% aqui no Paraná, maior área cultivada de soja da história, um quarto do Paraná semeado em soja nessa safra, e que façamos uma safra no mínimo igual do tamanho do ano passado, e se tudo correr bem, superando os 20 milhões de toneladas.
Para este ano, a perspectiva para o valor bruto da produção é de aumento do resultado da safra de grãos, que está em fase final de colheita, devendo alcançar um volume de até 40 milhões de toneladas no estado. O diretor do DERAL, Francisco Simeone, ressalta que a tendência de crescimento do faturamento bruto da produção deste ano pode não ser tão expressiva, mas segue positiva.
É um crescimento aparentemente pequeno, o número frio, 1,7%, é um crescimento pequeno, mas é um crescimento real, aí está a grande diferença. Ele é importante porque o segmento primário, aí, o produtor rural, é o primeiro que faz girar o processo da cadeia produtiva de grãos lá no município.
De acordo com o DERAL, a safra dos últimos dois anos foi marcada por um quadro climático que prejudicou o potencial produtivo das plantas. Ocorreram irregularidades no clima durante o desenvolvimento da safra de verão, ora com chuvas, ora com secas e variações inesperadas de temperatura. E no inverno, aconteceram 12 geadas consecutivas logo no início da estação. Mesmo assim, a safra de grãos atingiu um volume de mais de 35 milhões de toneladas. Segundo o DERAL, os produtos que mais contribuíram para os resultados foram a soja, com faturamento bruto de R$ 19,4 bilhões. O frango de corte teve faturamento com abate de frangos 9% maior do que de 2015. A produção de leite foi 0,1% maior no ano passado, atingindo R$ 4,8 bilhões. A região oeste do Paraná se mantém na liderança da contribuição com o faturamento bruto da produção, com um crescimento de 2,6% sobre o ano anterior. De acordo com Simeone, um dos fatores que contribui para o avanço da região é a excelência na organização do processo agroindustrial.
Um processo industrial bem assentado. Então, o processo do pós-porteira faz com que, dentro do setor produtivo, para dentro da porteira, você tem um respaldo muito forte, né? Uma sequência muito forte do processo de absorção da produção. O que quer dizer com isso? Toda vez que a produção sai da porteira, o processo agroindustrial já recebe essa produção e transforma, faz o processamento imediatamente.
A segunda região que mais contribui com os resultados da agricultura paranaense, de acordo com o DERAL, foi a Norte Central, com faturamento de mais de R$ 11 bilhões. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
A gente faz um rápido intervalo, daqui a pouco eu trago detalhes para você sobre os convênios assinados hoje pelo governo do estado para liberar dinheiro para 200 municípios do Paraná.
Paraná de hoje volta já.